A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 54-8. Combatendo o Bom Combate, Parte 2. Vamos abrir nossas Bíblias nesta manhã no estudo da Palavra de Deus novamente em 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. Quero voltar aos versículos 18 a 20. E embora seja uma passagem muito breve, parece que o Espírito de Deus encheu meu coração com todo tipo de coisas para dizer em relação à passagem. E por isso começamos na semana passada, continuaremos nesta semana e terminaremos na próxima, apenas nesses três breves versículos, mas eles são ricos e direcionam nossos pensamentos para as coisas mais indispensáveis. Em 1 Timóteo, capítulo 1, quero ler estes versículos para vocês, começando no versículo 18. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Agora, a frase-chave que observamos no último dia do Senhor está no final do versículo 18. Combater um bom combate, ou combater uma guerra nobre. E lembramos da última vez que Paulo está chamando Timóteo para a consciência de que ele está envolvido em uma guerra. E ao chamar Timóteo para essa sensibilidade, ele também chama o resto de nós. Devemos entender que nosso chamado é lutar uma guerra nobre contra as forças de Satanás. No primeiro capítulo, então, ele fala dessa guerra. E no último capítulo desta epístola, capítulo 6, versículo 12, ele diz: combate o bom combate da fé. Então, iniciando a epístola e terminando a epístola, ele lembra Timóteo que ele está realmente em uma guerra contra as forças de Satanás. Agora, no último dia do Senhor, quando começamos a examinar apenas essa frase, vimos algo da natureza dessa guerra. Vimos que estamos envolvidos como uma extensão de uma batalha entre Deus e Satanás. Satanás, tendo se rebelado contra Deus, começou a fazer guerra contra Deus para alcançar seus próprios fins egoístas. Ele caiu, não sozinho, atraindo um terço dos anjos com ele. Agora ele tem uma tropa de demônios que, junto com ele, lutam contra Deus e os santos anjos, e homens também que, em virtude de receberem ou rejeitarem a Cristo, também tomam partido na batalha. Portanto, há um conflito cósmico furioso entre Satanás e Deus, que envolve demônios e anjos, homens redimidos e homens não redimidos. Agora, o resumo de tudo isso para nós é que, como Timóteo, Paulo e todos os outros crentes, estamos envolvidos em um conflito pessoal íntimo com o inimigo natural de Deus. E quanto mais cedo entendermos isso, mais cedo poderemos priorizar nossa vida. Não lutamos contra a carne e o sangue, não um inimigo humano, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Todos esses são termos que descrevem demônios. Nós estamos ocupados com um inimigo sobrenatural. Ninguém compreendeu isso melhor do que o apóstolo Paulo, que escreveu isso para Timóteo, que escreveu o que eu citei de Efésios 6:12. Ninguém compreendeu melhor do que ele o mesmo que escreveu seu próprio testemunho, em 2 Coríntios 12, 7, que foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. O que quer que isso tenha sido especificamente, ele viu um mensageiro de Satanás vir contra ele, e então ele percebeu a intimidade daquele ataque. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, ele também escreve nos versículos 17 e 18, ora, nós, irmãos, orfanados, por breve tempo, de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Bem, Paulo sabia sobre essa guerra íntima e chama Timóteo aqui, em 1 Timóteo capítulo 1, para o mesmo conflito, para estar ciente de que ele está envolvido em uma séria batalha espiritual. De fato, ele chama Timóteo para lutar nas linhas de frente. Na verdade, a tarefa de Timóteo, conforme descrita no capítulo 1, é confrontar os falsos pastores, falsos anciãos, falsos líderes, falsos mestres na igreja de Éfeso e arredores, sem dúvida, confrontando a doutrina deles e sua prática ímpia. Essa não é uma tarefa fácil. Paulo sabia que não era uma tarefa fácil. E mesmo tendo dado instruções a Timóteo, quando estava com Timóteo em Éfeso, ele agora escreve uma carta reforçando isso, porque ele sabe que é uma tarefa difícil. E ele chama Timóteo, nesses três versículos, como um resumo para cumprir essa tarefa, como se ele fosse um soldado da linha de frente, chamado para uma parte muito difícil da batalha, para fazer algo muito essencial, para a questão da vitória de todo o exército. Portanto, esses três versículos resumem a responsabilidade e a prestação de contas de Timóteo a esse assunto de combater uma guerra nobre. Agora, quero acrescentar que Timóteo era maduro o suficiente para lidar com isso. Ele foi um fruto do ministério de discipulado pessoal do apóstolo Paulo. Ele viajou com Paulo, ele conhecia Paulo, ele pastoreava ao lado de Paulo, ele esteve na linha de frente como evangelista e ainda foi chamado para fazer o trabalho de um evangelista. Ele sabia o que era enfrentar uma sociedade ímpia. Ele era forte em doutrina. Ele foi nutrido pelas palavras da boa doutrina. Ele era bem treinado, bem ensinado, bem preparado, tanto que, nos termos definidos em 1 João 2, de 13 a 14, ele teria sido pelo menos um jovem espiritual que havia vencido a imoralidade por seu conhecimento da palavra de Deus. Portanto, ele não seria vítima de falso ensino. Ele não seria vítima de heresia ou erro. Ele era forte o suficiente, maduro o suficiente, para conhecer a mentira satânica, o engano satânico, para acertar, mirar, atingir o alvo e ser útil a Deus ao lidar com isso. Então ele é o homem que Deus chama através da expressão da vontade do Espírito Santo, através de Paulo, para essa parte específica da batalha. Agora, Timóteo, como eu disse, não tem uma tarefa fácil, porque na igreja de Éfeso havia um grupo invasor de líderes que eram agentes de Satanás, e eles estão semeando falsas doutrinas em todos os lugares, e não estão apenas advogando os erros, mas eles estão defendendo o mal. Eles podem não estar defendendo abertamente o mal, mas é assim que acontece. Eles estão defendendo uma doutrina falsa e um estilo de vida ímpio. Portanto, Timóteo é chamado para lidar com isso, e é uma coisa difícil. Ele não está lidando com alguém mais simples, em termos de responsabilidade espiritual, mas com líderes. Agora, apenas para lembrá-los de quais eram os problemas, deixe-me lembrá-los de basicamente duas coisas. Eles estavam criticando a verdade, isto é, eles estavam criticando a sã doutrina e estavam criticando a piedade. Observe, por exemplo, no capítulo 2. Parece que eles estavam criticando a pessoa de Cristo. E por isso Paulo diz a Timóteo no versículo 5 do capítulo 2, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Agora, aparentemente, podemos verificar que houve algum tipo de ataque à mediação de Cristo, algum tipo de ataque à suficiência de Cristo, algum tipo de ataque à obra de Jesus Cristo. Encontramos isso novamente indicado no capítulo 3, versículo 16. Ele diz que é sem controvérsia que o mistério da fé é um grande mistério. É indiscutível que o mistério de Deus em carne humana, que é o que ele quer dizer, o mistério de Deus ter vindo em carne humana, é um mistério profundo, é um grande mistério. E esse é o mistério. Deus foi manifestado em carne, justificado no Espírito, visto de anjos, pregado às nações, crido pelo mundo e recebido na glória. E ali, ele meio que narra a vida e obra de Cristo. E novamente parece estar dizendo, veja, isto é difícil, mas esta é a verdade, a encarnação de Deus em Cristo. E então encontramos também no capítulo 6, versículo 13, versículo 14, aliás, ele fala sobre o Senhor Jesus Cristo no final do versículo 14. Então no versículo 15 ele diz, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada. E depois descreve Cristo como o abençoado e único soberano, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, único que possui imortalidade, que faz dele Deus, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Em outras palavras, afirmar e consolidar a divindade de Jesus Cristo, então aparentemente a divindade de Cristo estava sob ataque. A pessoa de Cristo estava sob ataque. A encarnação de Deus em Cristo estava sob ataque. A suficiência de Cristo como mediador estava sob ataque. Um ataque a Cristo. Além disso, não era apenas um ataque a Cristo, mas também um ataque ao Evangelho Salvador de Cristo. De volta ao capítulo 1, em vez do Evangelho, em vez da verdadeira doutrina, o versículo 4 diz que esses falsos mestres ensinavam fábulas ou mitos judaicos, genealogias intermináveis, que não fazem nada, mas servem para levantar perguntas em vez de respostas, que não trazem nenhuma edificação divina, que não estão de acordo com a verdadeira fé. Versículo 5. Eles não têm uma boa consciência e fé sincera. Eles estão se afastando, estão se desviando. Paulo ainda diz que eles não apenas pervertem o Evangelho, mas pervertem a lei. Versículo 7. Eles pensam que são mestres da lei, a verdade é que eles não têm ideia do que estão dizendo ou do que estão afirmando tão dogmaticamente. Então eles estavam atacando o Evangelho Salvador de Cristo. No versículo 15 do capítulo 1, essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, como se alguns não a aceitassem, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Eles podem ter defendido alguma salvação apenas para a elite legalista, salvação apenas para aqueles que podem manter um certo padrão. E novamente nós os vemos atacando o Evangelho. Além disso, o versículo 17, assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. É novamente uma afirmação do verdadeiro Deus. Todas essas coisas abordam um ataque contra a sã doutrina. E descobrimos no capítulo 2 que é bom e aceitável, no versículo 3, aos olhos de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Talvez eles estivessem negando a suficiência da salvação para todos os homens. Talvez eles estivessem negando a disponibilidade de salvação para todos os homens. Então, no capítulo 4, versículo 1, ali diz que eles estavam ensinando doutrinas de demônios, que vieram de espíritos sedutores e que fizeram com que alguns se afastassem da verdadeira fé, a fé que salva. Versículo 2. Eles estavam falando mentiras em hipocrisia. E, portanto, Timóteo é ordenado repetidamente, nesta epístola, a pregar ensinamentos sólidos em oposição aos ensinamentos doentios. Assim, aqui estavam esses homens que haviam chegado às alturas da liderança e estavam ensinando mentiras. Ensinando mentiras sobre Cristo, ensinando mentiras sobre seu Evangelho Salvador. Eles estavam em um lugar de autoridade com todas as credenciais corretas. Não sei se você viu o Los Angeles Times na semana passada. Um dia havia um artigo na primeira página da coluna da esquerda, um artigo descrevendo uma reunião de supostos estudiosos do Novo Testamento. E eles iam votar se o que Jesus disse era realmente verdade. Eles votariam isso como se isso fosse algo que você deveria votar. O que é mais triste é que essas são as pessoas que se disfarçaram como mestres do Novo Testamento e que não sabem o que ensinam, nem o Deus de quem falam. E eles não têm o direito de votar na veracidade das palavras de Jesus Cristo. Afirmar que isso é necessário é atacar a credibilidade da palavra de Deus e do Cristo de Deus, e essa é exatamente sua intenção. Eles estão atacando a verdade de Cristo e a verdade do Evangelho Salvador. É consistente com os falsos mestres, falsos anciãos, falsos pastores, falsos profetas e apóstatas que eles ataquem a pessoa, a obra, a pregação e o ensino do Senhor Jesus Cristo. Eles farão isso porque são fortalecidos por Satanás, e o ataque de Satanás é contra Deus e seu Cristo. E assim acontece na boca de falsos mestres. Eles não são apenas almas bem-intencionadas, que perderam um pouco de entendimento. Eles são agentes de Satanás. Agora, a segunda coisa que vemos em 1 Timóteo não é apenas um ataque à verdade sobre Cristo e sua obra, mas um ataque à virtude da vida, isto é, à vida piedosa e à moralidade bíblica. De volta ao capítulo 1, versículo 5. Ali diz que eles não são aqueles que experimentam amor, um coração puro, uma boa consciência e fé não fingida. Eles não têm nenhuma integridade de caráter. Eles não são puros. A consciência deles não é boa. E uma consciência boa é o resultado de uma vida pura, um coração puro, mas eles se afastaram dessas coisas e podem muito bem ser descritos nos versículos 9 e 10 como transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, assassinos de pais e mães, homicidas, fornicadores, homossexuais, sequestradores, mentirosos, perjuros e assim por diante. A moralidade deles combina com sua doutrina. Ela estava tão errada quanto a teologia deles. Eles, como aqueles sobre quem lemos no versículo 19, naufragaram na fé. Eles, no versículo 20, tinham blasfemado, isto é, falado mal do Deus verdadeiro. No capítulo 2, descobrimos pelos versículos 8 a 10 que as mulheres haviam substituído a piedade interior pelo adorno externo. E o versículo 10 diz que se preocupavam com a aparência em vez de serem piedosas com boas obras. Também encontramos no capítulo 4 que Paulo lembra a Timóteo que ele deve ser um bom ministro, de que deve nutrir-se das palavras de fé e boa doutrina que alcançou, e então recusar suas fábulas profanas e antigas, e então isto, e se exercitar na piedade, pois o exercício físico é pouco proveitoso. Mas a piedade é proveitosa para todas as coisas. São preocupações com o exterior, a aparência e o físico. E ele diz que é melhor você se alinhar ao exercício daquilo que leva à piedade. Agora, lembre-se, eu lhe disse que piedade é uma palavra-chave nas epístolas pastorais. Capítulo 5. Encontramos a mesma coisa no versículo 11. Havia viúvas mais jovens que se tornaram levianas contra Cristo. Versículo 12. Elas jogaram fora sua primeira fé. No versículo 13, elas estavam ociosas, andavam de casa em casa, em vez de ficar em suas próprias casas e fazer o que eram chamadas para fazer, como mulheres de Deus. Elas eram tagarelas, ou contadoras de histórias, intrometidas, falando coisas que não deviam. E no versículo 15, algumas já se afastaram, seguindo Satanás. E isso tem a ver com o comportamento delas. E mesmo alguns dos líderes, é claro, estavam incentivando essa atitude, e é por isso que precisavam ser disciplinados, conforme ele prossegue no capítulo 5. Capítulo 6, versículo 1, fala do nome de Deus não sendo blasfemado, nem de sua doutrina ser blasfemada, o que indica que havia algumas coisas blasfemas acontecendo. Havia todo tipo de discussões. Versículo 4. Disputas, inveja, contenda, maledicência, suspeitas malignas, disputas perversas de homens, de mentes corruptas, destituídas da verdade, supondo que o dinheiro é piedade, mas piedade com o contentamento é uma grande fonte de lucro. Em outras palavras, eles perverteram a doutrina e a pureza da vida. Esse é o ponto. E é aí que o ataque estava chegando. Então você tem duas coisas, o erro e o mal. O erro e o mal. E Timóteo é chamado para confrontar isso nos altos lugares de poder e autoridade. De fato, se você olhar o capítulo 3, os 15 primeiros versículos tratam das qualificações para um líder. Elas não estão colocadas ali sem relevância. Não estão colocadas ali sem nenhuma relação com o contexto. Estão ali porque estão colocadas como um contraste. Estão colocadas como um contraste. Havia todo tipo de pessoas, versículo 1, desejando o cargo de episcopado. Havia muitas pessoas que queriam estar na liderança espiritual. Ali diz que eles desejam o cargo episcopal. O capítulo 1 diz que eles desejavam ser mestres da lei. Eles queriam ser mestres e líderes. Mas Paulo diz que você não pode colocá-los lá, a menos que tenham aquelas qualificações. E eu acredito que são contrastantes. Eles devem ser puros, em vez de pecaminosos e depravados, como os que você tem. Eles devem ser homens de uma mulher e não homens preocupados com várias mulheres. Eles devem ser moderados, sóbrios e com bom comportamento, em oposição aos que não são e que estão na liderança. Veja, tudo isso é contrastante. No capítulo 5, versículo 17 e seguintes, ele diz que quando você encontra aqueles que não são o que deveriam ser, você precisa discipliná-los publicamente diante de toda a igreja. Assim, Timóteo tem um trabalho real. Ele precisa extirpar todos esses falsos líderes, tirá-los da igreja, discipliná-los na igreja, chamá-los para uma prestação de contas, chamar as pessoas para reunir a verdade da revelação de Deus e da vida piedosa. E isso não é uma tarefa fácil. Então ele está na linha de frente, bem na linha de frente. E eu acredito que é um pouco, muito pouco diferente do que temos hoje. E em nossa própria igreja, podemos não estar experimentando todos esses tipos de coisas. Mas no cristianismo ao nosso redor, de fato estamos. E estamos igualmente na vanguarda, quando Satanás tenta destruir nossa fé na pessoa de Cristo, tenta destruir nossa confiança na obra de Cristo, tenta distorcer o verdadeiro Evangelho Salvador, quer levar as pessoas a tolerar o mal, o pecado e qualquer tipo de estilo de vida em nome do cristianismo e destruir a verdadeira obra de Deus. Agora, no meio desse conflito de fogo, o que Timóteo tem de entender? Bem, ele precisa entender sua responsabilidade e sua prestação de contas a três fontes: à igreja, ao Senhor e depois aos blasfemadores ou inimigos. Nós entraremos no terceiro ponto na próxima semana. Quero que você olhe as duas primeiras nesta manhã. Primeiro, para Timóteo e para nós também. Aprendemos a mesma lição aqui. Para vencer, a fim de combater a nobre luta da maneira que deve ser travada. Precisamos primeiro entender nossa responsabilidade e prestação de contas à igreja. E é isso que ele diz a Timóteo, no início do versículo 18. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Portanto, a primeira coisa é a responsabilidade e prestação de contas de Timóteo à igreja. e deixe-me mostrar o que quero dizer com isso. Paulo diz o seguinte: eu lhe ordeno, você recebeu a incumbência e as profecias confirmaram que você deve lutar nesta nobre guerra. Agora, todos esses se referem à igreja. Paulo, como apóstolo na igreja, ordena que Timóteo cumpra uma comissão dada a ele pelo mesmo apóstolo e confirmada por aqueles que tinham o dom de profecia na igreja. Ele tem uma responsabilidade para com os membros da igreja que foram guiados pelo Espírito de Deus para chamá-lo para cumprir aquele ministério. Primeiro vamos olhar para a ordem. A palavra dever refere-se a um comando militar. Um comando militar é usada no capítulo 1 dessa maneira. É usada aqui dessa maneira. É um comando militar. Não é algo que é discutido, é algo que é dado como uma ordem a ser realizada. Timóteo está sob obrigação militar, e isso não é novidade. Você pode ver o capítulo. Devo dizer que isso não está isolado. Isso não está isolado. No capítulo 5, versículo 21, Paulo diz, usando um termo grego diferente, mas com o mesmo significado, 5:21, conjuro-te, falando com Timóteo, perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos. Agora, isso é algo muito forte. Eu ordeno que você seja responsável perante Deus, Cristo, os santos e os anjos eleitos. No capítulo 6, versículo 12, ele diz: luta o bom combate, e assim por diante. E depois, no versículo 12, exorto-te. E aqui ele usa a mesma palavra no capítulo 1, exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas. Depois o versículo 14, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim ele está comandando Timóteo como um general comandaria um coronel. Ele o está comandando a fazer isso. Eu amo isso porque coloca a responsabilidade de Timóteo na categoria de dever, dever. Agora, quando digo essa palavra, imediatamente percebo que há muitas pessoas que não entendem isso. Dever não é uma palavra que gostamos de falar. Hoje não sabemos nada sobre isso. No cristianismo, sabemos sobre a liberdade. Sabemos sobre o sucesso espiritual. Falamos sobre alegria e paz. Nós falamos sobre realização. Falamos sobre o tipo de satisfação do que é espiritual. Muito indulgente. Mas sabemos muito pouco sobre dever. Muito pouco sobre dever. E isso faz parte do que foi construído em nossa cultura. E é encontrado na igreja. Somos uma cultura indisciplinada. Somos uma cultura totalmente autoindulgente. E, portanto, o que ganhamos na igreja são muitas pessoas cuja preocupação pessoal é autoindulgência. E o que as faz se sentir bem e o que elas querem ou não querem fazer governa a sua vida. Elas não sabem nada sobre o dever, muito pouco sobre o dever. Não somos pessoas que pensam no dever. Enquanto eu estava voltando para casa de Cleveland, nesta semana, depois de conversar com alguns pastores ali por alguns dias, dois jovens que estavam pastoreando uma igreja na área de Baltimore estavam no avião e me disseram: podemos conversar com você? Eu disse. Um deles perguntou se poderia falar comigo. Um dos dois. Eu disse: claro, ficaria feliz, mas deixe-me passar algumas horas, terminar meu sermão e então, antes de pousar, vamos passar um tempo conversando. E então começamos a conversar no momento em que estávamos vindo de Las Vegas para Los Angeles, no ar, descendo. E eles estavam fazendo muitas, ele estava fazendo muitas perguntas. Então começamos a conversar mais e mais. E finalmente estávamos no portão e ainda estávamos meio que conversando. E ele me disse: como você sabe quais são as prioridades da sua vida? Quer dizer, você tem uma faculdade, um ministério de rádio, um ministério de gravação de sermões, escreve livros e o ministério da igreja. Como você sabe? E basicamente, quando começo a pensar nisso, mesmo enquanto conversava com ele e depois disso, minha vida basicamente se resume a uma coisa muito simples. Acredito que Deus me chamou para um certo dever. E posso honestamente confessar a você que não passo necessariamente meu tempo fazendo o que quero. Na verdade, eu disse a esse jovem, não me lembro da última vez que fiz algo que só queria fazer, só por querer fazê-lo. Tenho o dever de fazer certas coisas, e essas são as coisas que acredito que Deus me deu. Há outras coisas que eu gostaria de fazer, outras que desejaria fazer, outras que gostaria de não fazer, mas sou obrigado a fazer, as coisas que acredito que Deus me deu para fazer. E o jovem, enquanto conversávamos, disse: acho que você entende o que está à sua disposição, não é mesmo? E do que você deve participar. E eu disse: bem, espero que sim. Mas tentei limitar minha vida a cumprir o dever que Deus me deu. E isso é bom para mim. Estou realmente muito mais satisfeito em ter o senso de cumprir meu dever para com Deus do que em ter o senso de fazer o que quero o tempo todo. Mas há muito pouco entendimento disso no cristianismo contemporâneo. Isso não é algo popular, apenas cumprir seu dever. Quer dizer, para algumas pessoas, é uma maravilha que elas possam aparecer por aqui e você tem o dever de adorar a Deus, ser fiel. Eu estava conversando recentemente com um pastor que disse: quando as pessoas ingressam em nossa igreja, elas assinam um pacto de estar aqui domingo de manhã, domingo à noite e quarta-feira à noite. E se não estiverem, vamos vê-las e perguntar o porquê, porque sentimos que elas têm o dever de adorar a Deus, de se reunir com seu povo redimido, de usar seus dons espirituais e de participar da oração e da comunhão. E assim por diante. Gostaria de saber o que aconteceria se crêssemos que, como condição para ir à Grace Community Church, você tivesse de vir domingo de manhã, domingo à noite, passar um tempo diligente em oração e no estudo da palavra e compartilhar Cristo com as pessoas. Quantas pessoas teriam o dever de cumprir isso? Ou quantas pessoas seriam instantaneamente desqualificadas em uma semana? Veja, sabemos pouco sobre o dever. Um dos meus filhos estava me contando nesta semana sobre alguém que trabalha, acho que é no programa de busca aqui, na Grace Church, e que é o único trabalho da igreja em que essa pessoa comparece. Ela não consegue fazer qualquer outra coisa. Minha resposta a isso é que se você não pode estar no culto de domingo manhã e à noite e crescer junto com a igreja, ouvir a palavra de Deus pregada, você não deveria estar servindo na igreja porque não sabe onde estamos. Você não sabe para onde estamos indo. Você não pode reforçar o que o Espírito de Deus está nos ensinando e você não está avançando em seu desenvolvimento e crescimento espiritual em resposta ao que a palavra de Deus está ensinando a você. E eu não acredito que estou aqui apenas porque gosto de estar aqui. Acredito que estou aqui ensinando a palavra de Deus, porque esse é o desejo de Deus para o seu povo. Eu sei que existem algumas pessoas que dificilmente conseguem chegar ao culto. Elas vêm para uma aula e vêm para o café da manhã. Bem, eu percebo que a água busca seu próprio nível. E há algumas pessoas que são um pouco superficiais na dimensão espiritual. Mas em algum momento, alguém precisa assumir o dever. Se quiser vir até o fim de suas vidas e tem algo a mostrar por toda a eternidade para a glória de Deus. É uma questão de dever. Olhe comigo para Lucas 17. E isso é uma extensão do que Paulo está dizendo. Mas Lucas, em Lucas 17... uma espécie de passagem evitada, estou bastante confiante. De fato, você pode achar que, além de ler as Escrituras, nunca pensou nessa passagem ou faz muito tempo que leu, mas ouça o que diz Lucas 17, 7. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? Qual de vocês dirá a um servo, quando ele entrar, sente-se e coma? Não. E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te, isto é, vista roupas adequadas e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Quer dizer, é isso que é um servo. Você vem, você me serve, então você pode fazê-lo. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Eu acho que não, diz Jesus. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis. Porque fizemos o quê? O que devíamos fazer, nosso dever. Não me dê um diploma honorário. Não me considere um herói. Apenas cumpri meu dever. Quer dizer, o que aconteceu com apenas cumprir seu dever? Apenas cumprir suas disciplinas espirituais para a glória de Deus? Paulo sabia muito disso. Atos 26, ele diz: quando fui confrontado pelo Senhor Jesus Cristo na estrada de Damasco, ele está dando seu testemunho a Agripa. Ele diz: ó Agripa, não fui desobediente a essa visão celestial. E essa visão celestial era basicamente uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: Paulo, basicamente eu lhe fiz ministro e apóstolo dos gentios. E ele diz: eu não fui desobediente. Paulo sabia tudo sobre o dever. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. 1 Coríntios 9. Estou ligado ao dever. Estou sob a obrigação divina de usar meu dom e cumprir meu chamado. Você se lembra em Êxodo, capítulo 4, quando Deus passou o dever a Moisés e Moisés começou a desconversar, recuar e se curvar, dizendo: ó, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso falar, e assim por diante. E o Senhor ficou muito zangado com Moisés, porque ele queria fugir daquilo que era um dever divino. Deus deu esse dever a Isaías, Deus deu esse dever a Jeremias, Deus deu esse dever a Ezequiel, Deus deu um dever a Jonas. Você se lembra do que Jonas fez com o dever dele? Foi na outra direção e acabou em um desastre por causa disso. Veja bem, todo pregador e todo servo do Senhor estão, de uma maneira ou de outra, obrigados. E eu gostaria de ter uma sociedade de pessoas disciplinadas, de pessoas que entendessem o dever espiritual, não apenas os caprichos, a vontade e os desejos da mentalidade contemporânea, fraca e sem coragem. Todo pregador está sob uma ordem. Quando Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, conjuro-te, isso em 4:1, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Vou lhe dizer, eu gostaria de dar essa ordem a muitas pessoas. Às vezes encontro pessoas que estão no ministério e não pregam a palavra. Eles pregam isso e aquilo, e isso e outra coisa. Eu estava conversando com algumas pessoas nesta semana que disseram que estavam em uma igreja onde tudo que conseguiram foram resenhas de livros e análises contemporâneas. E se essas pessoas foram realmente chamadas, você precisa ordená-las. Por outro lado, às vezes eu encontro jovens e eles dizem: bem, fui chamado para pregar. Deus colocou a mão sobre mim. Bem, quando você pregou pela última vez? Ah, eu não comecei ainda. Bem, cara, se você foi chamado para pregar, eu lhe ordeno em nome de Jesus Cristo, pregue. Bem, onde eu vou pregar? Bem, eu não sei, pregue. Comecei em uma estação de ônibus. As pessoas pensavam que eu era louco, na esquina de uma rua, às vezes na chuva. Encontre um lugar, pregue a palavra. Veja Ezequiel 33. E mostrarei uma coisa que acho triste, mas verdadeira. Esse texto reflete sobre esse mesmo pensamento. Você se lembra do que Paulo disse a Timóteo? Prega a palavra, insta o quê? Quer seja oportuno, quer não. Isso significa quando é bem-vindo e quando não é bem-vindo. Se eles gostam ou não, e quero que você veja algo realmente triste. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. As pessoas estão se reunindo e dizendo: ah, vamos descer, ouvir esse profeta. Rapaz, aquele pobre rapaz está lá embaixo, dando a mensagem do Senhor. Vamos descer e ouvi-lo. Eles realmente não são a favor dele, estão contra ele, Mas o texto diz que querem ir e ouvi-lo. Ele é uma novidade. Então vamos ouvi-lo. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. E assim, versículo 31, eles vêm a ti como o povo costuma vir e se assentam diante de ti como meu povo. Então você tem uma multidão mista. Você tem aqueles que estão lá e eles estão ouvindo a palavra de Deus, e então você tem esses outros. Eles se sentam lá e ouvem suas palavras, mas não as aceitam. Eles não estão interessados em responder, mas o coração só ambiciona lucro. Eles estão interessados em suas contas bancárias e em suas ações, títulos, casas, carros, terras, crescimento, sucesso e coisas do mundo. E com a boca, eles lhes dizem coisas tão agradáveis, sermão maravilhoso, pastor ótimo, nós gostamos muito. Mas eles não fazem o que você diz, e você é para eles uma música muito adorável, de uma voz agradável e que pode tocar bem em um instrumento. Quer dizer, é muito legal, pois eles ouvem suas palavras, mas não as ouvem. Eles gostam de ouvir você. Você é curioso, Ezequiel, mas eles não fazem o que você diz. Ele pregou todo o seu ministério para as pessoas assim, mas ele pregou fielmente. Por quê? Porque ele estava sob o comando, Agora, voltando a 1 Timóteo, é exatamente o que Paulo está dizendo a ele. Conjuro-te. Por quê? Em que base? Com base na inspiração do Espírito Santo. Eu falo por Deus, conjuro-te. E os homens não ouvem hoje? Certamente havia alguns na igreja de Éfeso que não escutavam. E há muitos hoje que não escutam. Isaías 6, Deus disse a Isaías, eles não vão ouvir. Os olhos deles serão cegos. Seus ouvidos serão surdos. Seus corações serão inflados e eles não vão ouvir. E é verdade. Você prega com o seu coração e prega de todo o seu coração e eles não escutam. De fato, a pregação hoje é um pouco depreciada, especialmente se você apenas prega a Bíblia o tempo todo. As pessoas acusam a mim e a outras pessoas de termos a mente muito fechada. Pobre MacArthur. Ele tem visão pequena. Ele é uma pessoa limitada. Eu estava sentado no avião e voltando para lá. Eu sempre tenho essas experiências no avião, não sei porquê, mas eu me sento para estudar e senta um cara do meu lado, grandão, imenso. Ele está almoçando, bebendo vodka e se divertindo. Estou estudando minha Bíblia e escrevendo todas essas coisas para contar aqui quando chegar aqui, no domingo. E depois que conversamos um pouco, o voo está chacoalhando e balançando bastante. E assim ele pode estar pensando em Deus durante o voo, eu não sei. Mas de qualquer maneira, finalmente, ele olha para mim e diz: ele viu minha Bíblia e me viu escrevendo e disse: é bom saber que tudo o que precisamos saber está em um livro, não é mesmo? Quer dizer, aqui está um pagão não regenerado que sabe o que metade do cristianismo nem sabe. E a maioria dos professores do seminário também não. É bom saber que tudo o que precisamos saber está em um livro, diz ele. E meio que ri, porque estas coisas fazem você rir, mesmo quando as coisas não são engraçadas. E eu disse: o que faz você dizer isso? Quero dizer, estávamos fora, ou seja, foi ótimo. Ótimo para mim, porque eu disse algumas coisas que ele precisava saber. Ele era dentista e fazia simplesmente o que as pessoas não salvas fazem. Viajam e se divertem. E ele viajou pela Califórnia por algumas semanas, aproveitou bastante. Aqui está um cara que não vai à igreja, não conhece o Senhor e diz que tudo o que você precisa saber está neste livro. Bem, cara, se você acredita nisso, não acha que precisa buscar saber mais? Bem, tivemos uma boa conversa sobre isso e vamos continuar essa conversa. Mas sabe, quando você vai pregar a palavra de Deus, mesmo que exista uma espécie de, suponho, uma concordância inicial com as Escrituras, você começa a pregar e as pessoas começam a recuar rapidamente. Bem, vivemos um dia de mentalidade de mídia. Sabe, se você vai pregar, quer dizer, tem de tornar a mensagem interessante. É difícil competir, você sabe. Li nesta semana que, em média, em uma hora de televisão, a 13,3 atos violentos em uma hora. Em qualquer uma hora de televisão no horário nobre, você tem 13,3 atos violentos. É difícil competir com isso. Não posso fazer um ato violento quando prego um sermão inteiro. Não posso montar um teatro aqui. Não posso. Ou seja, conheci caras que tentaram lutar contra isso. Há um sujeito no norte da Califórnia e eles dramatizaram as coisas no palco que tem ali. Ele prega sobre o materialismo uma vez e surge um Corvette com uma garota deitada no capô, sabe? Mas eu não gosto disso, tenho de confessar. Esse não é o meu estilo. Mas quero dizer, imagino que ele tenha a sua lógica, mas não sei qual seria ela. Mas a pregação encontra seu caminho. Difícil entrar no coração das pessoas, porque fomos treinados para não nos interessar, a menos que todo tipo de coisa esteja acontecendo a cada 5 minutos. As pessoas perderam a habilidade de concentração e meditação. Também não pensam muito bem quando são deixadas sozinhas. Há uma atitude anti-autoridade. Se você tem autoridade e diz que isso é a verdade, eles imediatamente reagem negativamente a isso, porque todos são contrários à autoridade em uma sociedade que diz "eu estou no comando". E há uma mentalidade crítica, tudo está pronto para críticas, não há respeito. Depois há uma orientação psicológica, as pessoas querem psicologia pop do púlpito, não a palavra de Deus. E muitos pregadores estão dando a elas psicologia pop. Mas a ordem para Timóteo era muito simples. O comando é lutar o bom combate contra os inimigos identificados com Satanás. E isso significa usar a palavra de Deus. E é por isso que durante toda a epístola, ele diz que você precisa nutrir-se com a sã doutrina. Então você tem um dever. Apesar do que os homens dizem, apesar da aparência do rosto deles, apesar de eles aparecerem, apertarem sua mão, dizerem como você é legal, fazem você se sentir ótimo, e você não faz o que diz, você continua fazendo isso, e você precisa atender ao dever para o qual Deus o chamou. Segunda coisa, a primeira foi um comando. A segunda coisa em seu relacionamento com a igreja foi uma comissão. Uma comissão. Veja o que ele disse. Este segundo verbo principal aqui. Este é o dever de que te encarrego. Realmente, o primeiro verbo, o primeiro é substantivo. É um substantivo. Este comando que eu confio ou comprometo a você. Agora aqui ele assume outra dimensão e diz que não apenas você tem um comando, mas também uma comissão. Eu confio a você isto. A palavra paratiteme é uma palavra para um depósito que você coloca em um banco. É um depósito valioso. Paulo deu a Timóteo um depósito valioso. O que era? Era o depósito da verdade. Era o depósito da verdade, que é mais valioso do que qualquer coisa. 2 Timóteo 2:2. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis. Confiei isso a você. Guarda e confia a outras pessoas. Ele repetidamente disse a Timóteo para cuidar dessa confiança sagrada. De volta ao capítulo 1, versículo 11, ele diz: segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado, e ele o recebeu de Jesus. Leia Gálatas 1. Paulo o recebeu de Jesus. Paulo então tomou a confiança que recebeu de Jesus sobre a sã doutrina deste evangelho, desta verdade bíblica, e a transmitiu a Timóteo. E ele disse: Timóteo, agarre-se a isso e não deixe que seja adulterado, e não deixe que seja diferente, e não o mude. No final da epístola, capítulo 6, versículo 20. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber. Mantenha aquilo que foi comprometido em sua confiança. 2 Timóteo 1,14, veja isto. Versículo 13. Mantenha o padrão das sãs palavras. Versículo 14. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo. Não saia disso. Então Timóteo tinha um comando e ele tinha uma comissão. Ele tinha um comando militar para cumprir seu chamado e uma comissão de doutrina para cumprir esse chamado. e devemos ser fiéis à fé histórica. Cuidado com as pessoas que têm algo novo. Jesus confiou a verdade a Paulo, e Paulo confiou a Timóteo, e Timóteo deu a homens fiéis que também a dariam a outros. E esse mesmo depósito de verdade desceu sobre nós, e quando você ouve alguém vindo com uma teologia da qual ninguém nunca ouviu falar, siga noutra direção. Esta é uma confiança antiga a ser preservada. Cuidado com aqueles que têm novas verdades. Se parece novo, não pode ser verdade. Verifique bem. Em terceiro lugar, não há apenas um comando a obedecer e uma comissão a cumprir, mas uma confirmação a cumprir. Ele diz: "Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que me apontaram para você." Agora, este comando e esta comissão, este chamado de Timóteo, foi confirmado através de profecias. Agora, profecia, o dom de profecia, ou o profeta do Novo Testamento, mencionado tantas vezes no livro de Atos, o profeta do Novo Testamento e o dom de profecia, você pode ler sobre isso em 1 Coríntios 12. Esse dom e esses profetas foram usados por Deus para falar a vontade e a palavra de Deus na igreja primitiva. O dom em si é um dom de proclamação. Sinto que tenho o dom de profecia, ou seja, eu falo a palavra de Deus. Quando uso esse dom, não falo revelação de Deus. Não estou recebendo revelação direta. Falo revelação da palavra de Deus. Mas não diretamente de Deus, mas quando a palavra não era escrita, Deus lhes dava revelação direta. Deus lhes dava palavras diretas para falar por ele. Agora, os apóstolos costumavam falar doutrina. Por isso, a doutrina foi chamada de doutrina dos apóstolos. Atos 2,42. Eles falavam principalmente de doutrina, enquanto os profetas falariam as questões práticas da igreja. E se você ler o livro de Atos, poderá ver o ministério prático dos profetas. Por exemplo, nos capítulos 13, 15, 21, 22 e 26 de Atos, em todos esses capítulos, você verá algumas obras de um profeta praticamente levando a palavra de Deus a uma determinada situação na igreja. Não tanto doutrina quanto o necessário para expressar a vontade de Deus para a vida daquela igreja de maneira prática. Agora, esses profetas, não sabemos quem eles eram, estão no plural. As profecias são plurais. Não sabemos onde isso aconteceu, mas ele diz as profecias. E então ele usa um verbo interessante, significa guiando o caminho para você. Agora, o fato de que ele diz profecias que guiam o caminho para você indica para nós que provavelmente havia mais de uma e elas foram sequenciais ao longo de um caminho de tempo que continuava direcionando a atenção para Timóteo e, finalmente, culminaram no capítulo 4 de 1 Timóteo e versículo 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia. Em outras palavras, Deus deu esse dom a Timóteo e depois o articulou através das profecias, e depois o confirmou, impondo as mãos sobre Timóteo como um ato de confirmação pelos anciãos. Os anciãos impuseram as mãos confirmando Timóteo ao ministério, porque o próprio Deus, através da voz dos profetas, através de profecias, havia articulado o ministério de Timóteo. Agora, não sabemos o que Deus disse, mas Paulo diz a Timóteo em um lugar: faça o trabalho de um evangelista. Em outro lugar, pregue a palavra. Portanto, essas profecias devem ter sido aquelas que chamaram Timóteo para ser pregador, evangelista e professor da palavra de Deus. Portanto, ele não apenas recebeu um comando de Paulo nesse versículo, mas também tem uma comissão, um conjunto de verdade confiada a ele, um depósito da verdade. Mas também tem uma confirmação, conforme os profetas do Novo Testamento articularam que este realmente é um homem chamado para pregar. Sabe, não posso deixar de desejar que fosse assim hoje. Não seria ótimo se nós reuníssemos no dia do Senhor e o Espírito de Deus falasse diretamente através de um de nós e apontasse na congregação quem foi chamado para pregar? Seria ótimo. Isso simplificaria muito. Você diz, o Senhor não faz isso? Sim, o Senhor ainda chama no coração, mas não podemos ouvir sua voz. Você diz, bem, então como sabemos se um sujeito foi chamado ou não? A única maneira de sabermos é vendo o quê? Sua vida. Observar sua vida. Mas seria muito mais simples se o Senhor nos dissesse, e ficaríamos muito animados com isso. Mas não sabemos o conteúdo dessas profecias. Realmente não sabemos quando elas ocorreram. Mas sabemos que elas culminaram nos anciãos da igreja impondo as mãos sobre Timóteo, porque essas profecias os separaram para pregar. Amados, devo dizer-lhes que acho que precisamos recordar o pensamento de que quem serve ao Senhor Jesus Cristo, no papel de ancião e pastor, quem serve em termos de liderança, articulando a verdade de Deus, está sob comando, comissão, e deve estar sob confirmação da igreja. Isso é tão importante, para que possamos afirmar que eles representam o Senhor. E eles devem ser aqueles que entendem que são chamados a cumprir seu dever espiritual, que são confiados à verdade bíblica, que são confiados à palavra do Deus vivo, e que a palavra é suficiente. E a igreja vem junto e diz, sim, é verdade. Portanto, a primeira coisa é a responsabilidade e prestação de contas de Timóteo à igreja. Ele foi ordenado por meio do apóstolo, foi comissionado pela doutrina dos apóstolos e foi confirmado por profetas, que deram profecias e a imposição de mãos dos anciãos. Ele tinha responsabilidade e prestação de contas à igreja para usar seu dom e lutar na guerra nobre. E eu me encontro na mesma posição, embora de um chamado de maneira diferente. Estou sob mandato de Deus para cumprir meu dever. Recebi uma tremenda confiança através de gerações de pessoas diante de mim que me deram a verdade de Deus e sou confirmado pela igreja. Lembro-me bem do meu tempo de ordenação. Lembro-me de enfrentar 200 pastores e responder a perguntas por horas e horas. Lembro-me do resultado e da confirmação de que meu chamado era realmente legítimo ao ministério. E lá fui eu cumprir essa responsabilidade, conforme afirmado pela igreja. E há momentos, amados, na angústia da batalha, em que isso é tudo o que você precisa se apegar. Há momentos em que você diz, não estou feliz com o jeito que as coisas estão indo. Não estou feliz com muitas coisas. Estou cansado na batalha. Estou cansado da luta. Estou cansado de pessoas que vêm, ouvem e não fazem nada a respeito. Eu só quero férias. Eu quero sair. E tudo a que você precisa recorrer é o fato de ser chamado, comissionado, comandado e confirmado. E não tem escolha. William Barclay escreveu sobre John Knox, o grande pregador escocês. Ele estava ensinando em St. Andrews. Seu ensino era para ser particular, mas muitas pessoas iam porque ele era muito talentoso. Ele era um homem com uma mensagem. Então as pessoas lhe pediam, e lemos isto. As pessoas insistiam que ele assumisse o lugar de pregação, mas ele se recusava totalmente, alegando que não iria correr para onde Deus não o havia chamado. Quando eles, em particular, discutiram entre si, com o conselho de Sir David Lindsay, concluíram que dariam uma ordem ou comando ao mencionado John Knox e publicamente pela boca de seu pregador. Em outras palavras, essas pessoas disseram, este homem deveria estar pregando, ele não deveria estar realizando um estudo bíblico particular em St. Andrews. Ele deveria estar pregando, e ele não forçaria a situação, não o faria por conta própria. E assim a igreja se reuniu, e eles disseram, nós o ordenaremos publicamente que faça isso pela voz de nosso próprio pregador. E William Barclay diz que John Knox foi um homem escolhido, e no entanto, um homem que hesitou em assumir a tremenda responsabilidade. Então chegou o domingo, e Knox estava na igreja. Ele não sabia nada sobre isso. Ele está sentado na igreja e John Rowe, o pregador, estava pregando. O pregador, John Rowe, dirigiu suas palavras ao referido John Knox. Ele simplesmente o identifica na congregação e fala diretamente com ele: "Irmão, você não se ofenderá, embora eu lhe fale aquilo que me foi incumbido por todos os que estão aqui presentes, que é, em nome de Deus e do seu Filho Jesus Cristo, e em nome daqueles que atualmente o chamam pela minha boca, ordeno que você não recuse esta sagrada vocação, mas que assuma o cargo público responsável por pregar, enquanto você procura evitar o pesado desagrado de Deus e deseja que ele multiplique sua graça a você." Uau! Isso é algo estranho de se acontecer quando você está inocentemente sentado na igreja. Receber a ordem de evitar o descontentamento de Deus e continuar com a questão da pregação. E depois de dizer isso, John Rowe disse ao povo: "Não foi essa responsabilidade confiada a mim? E vocês não aprovam esta vocação?" E eles responderam: "Foi, e nós a aprovamos." Toda a congregação confirmou, onde o referido John Knox, envergonhado, explodiu em lágrimas e se retirou para a câmara. Seu semblante e comportamento naquele dia, até o dia em que foi obrigado a se apresentar em lugar público da pregação, declararam suficientemente a tristeza e a angústia de seu coração, pois ninguém viu nele nenhum sinal de alegria, nem teve o prazer de estar na companhia de qualquer homem por muitos dias juntos. Ele entrou em isolamento e tristeza, tão sobrecarregado com o dever, tão sobrecarregado com a comissão, tão sobrecarregado com a confirmação do povo. John Knox foi escolhido, diz Barclay. John Knox não quis atender ao chamado, mas John Knox tinha de atender, porque a escolha veio de Deus. E anos depois, o regente Morton proferiu seu famoso epitáfio junto ao túmulo de John Knox, a respeito de que ele carregava a mensagem de Deus, a quem ele deveria prestar contas da mesma. Ele, embora fosse fraco e uma criatura indigna e um homem medroso, não temia enfrentar os homens. Esse é um chamado mais moderno para Timóteo, não é mesmo? Você precisa entender sua responsabilidade com a igreja quando é chamado, comissionado e confirmado para pregar. E então, bem rapidamente, dê uma olhada nesse segundo ponto. Para vencermos a guerra, o bom combate, precisamos conhecer nossa responsabilidade e prestação de contas ao Senhor, não apenas à igreja, mas ao Senhor. Veja o versículo 19. "Mantendo a fé e boa consciência." Pare nesse ponto. E voltamos às mesmas duas coisas, fé e uma boa consciência. Nós as vimos no versículo 5 do capítulo 1. Uma boa consciência e fé não fingida. Fé e uma boa consciência. Nós as vemos no versículo 9 do capítulo 3. Fé e uma consciência pura. E Paulo junta essas duas coisas ao longo desta epístola. A primeira, ter fé, significa crer na verdade. Crer na verdade. Manter a fé na fé. A fé sendo o conteúdo da verdade e a fé acreditando nisso. Então dizemos crer na fé. Em outras palavras, a verdadeira doutrina, mantendo a fé, mantendo o conteúdo da verdadeira crença e acreditando nela. Poderíamos dizer que significa compromisso de crer na verdade de Deus. Timóteo, essa é sua responsabilidade para com Deus. Você tem de se apegar à fé. Segure-se firme na fé. Você não pode abandonar a fé. Ao longo dessa epístola, ele fala sobre aqueles que erraram a respeito da fé. No capítulo 1, aqueles que se desviaram, se afastaram da fé. Capítulo 6, versículo 21, aqueles que erraram a respeito da fé. Capítulo 6, versículo 10, eles erraram na fé. Ele diz que você não pode fazer isso. Você não pode se desviar da verdade. Você não pode abandonar a verdade de Deus. Portanto, nossa obrigação para com o Senhor, no cumprimento de nosso ministério, é permanecer fiel à palavra de Deus e depois ter uma boa consciência. E uma boa consciência, simplesmente, significa uma consciência que é pura. uma consciência que não está contaminada. Lembre-se de que dissemos que a consciência é a capacidade de auto-julgamento de todos que dizem se sua vida está certa ou errada. E quando você tem uma boa consciência, sua consciência está dizendo: Bom, você está indo bem, tudo bem. É uma consciência, como Atos 24:16, que é desprovida da ofensa a Deus. É uma consciência satisfeita, uma consciência em repouso, uma consciência que diz que todas as coisas estão bem, todas as coisas estão certas. E o que estamos dizendo, então? Sua obrigação para com Deus, então, é manter a verdade e uma vida pura. Então, voltamos às duas palavras-chave nessas epístolas: doutrina e piedade. Você se lembra que eu lhe disse que, quando começamos o estudo, as duas palavras-chave seriam doutrina e fé. Verdade e pureza, fé e boa consciência. A mesma coisa. Apenas maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. Timóteo é chamado à verdade, à sã doutrina. Ele diz isso repetidas vezes: sã doutrina. Admoeste essas pessoas, capítulo 1, versículo 3, que não ensinem nenhuma outra doutrina. Eles precisam ensinar a verdadeira doutrina. Ele enfatiza isso no capítulo 4, versículo 6, a boa doutrina, palavras de fé, sã doutrina. E então, é claro, a ênfase na fé. Ele pede fé no capítulo 2, versículo 10. As mulheres, em vez de cuidar da aparência, devem ser adornadas com fé. Isso é pureza, caráter moral, fé. Capítulo 4, versículo 7. Exercite-se na piedade. Versículo 8. A piedade é proveitosa. O capítulo 6. A piedade, versículo 6. Com contentamento, é um grande ganho. O chamado é sempre e sempre à santidade, piedade, pureza e também à sã doutrina. Agora, esse é o caráter de quem obtém a vitória espiritual. Agora, deixe-me dizer algo enquanto finalizamos isso. O ensino sadio e uma vida pura andam juntos. Existe uma ligação inseparável entre verdade e moralidade, entre crença correta e comportamento correto. E vou lhe dizer algo. Quero que você escreva isso e tenha em mente. Erro teológico, entenda isso. O erro teológico tem suas raízes no solo moral e não no intelectual. O erro teológico tem suas raízes no solo moral e não no intelectual. O ponto é que, quando as pessoas ensinam doutrinas erradas, não é que elas não entendem. É que elas são a base do mal, o mal. E elas arrumam uma teologia para acomodar o seu mal. Por um momento, não imagine que um falso mestre, um liberal, um cultista, um ocultista ou qualquer um que ensine falsamente as coisas de Deus seja algum tipo de pessoa pobre, bem intencionada e agradável, que se desviou. Eles estão no erro porque o coração deles é mau. E eles não submeterão seu mal à obra purificadora de Cristo e ao verdadeiro Evangelho. Portanto, eles inventam um erro que acomoda. E a razão pela qual esses teólogos vêm e querem decidir o que Jesus disse não é porque eles não podem conhecer intelectualmente a veracidade das Escrituras. É porque há coisas na Bíblia às quais eles não se submetem. E a fim de evitar submissões desnecessárias, eles as eliminarão. É muito simples. E assim você tem o chamado no coração de qualquer pessoa chamada ao ministério para reter a verdadeira doutrina e a verdadeira pureza da vida. Você lê 2 Pedro 2 e verá como a má teologia e a má moral são ruins. Portanto, o chamado a um soldado fiel é um chamado para entender a responsabilidade e a prestação de contas à igreja pela qual somos ordenados, comissionados e confirmados, e a responsabilidade perante o Senhor por quem somos chamados a servir com a verdade e a pureza de vida. Que Deus salve a igreja do erro, por um lado, mas não apenas pelo lado do erro, mas do erro ensinado por pessoas corruptas. Sabe, isso é muito comum. Quantas vezes ouvimos sobre quem está no ministério, supostamente ensinando a verdade, com uma vida ímpia? E então, duplamente pior, aqueles que ensinam o erro e a impiedade também é seu padrão de vida. Então Paulo diz: olhe, Timóteo, você precisa fazer um bom combate. E para fazer isso, precisa conhecer sua responsabilidade e prestar contas à igreja. E sua responsabilidade e prestar contas ao Senhor também. E então, o último ponto é sua responsabilidade e prestação de contas para lidar com os inimigos. Nós vamos ver isso no próximo dia do Senhor. Oremos. Pai gracioso, sentimos como se estivéssemos em Terra Santa novamente. Sentimos que fomos transportados para outra época e outro lugar. Sentimos o batimento cardíaco de Timóteo, quando a adrenalina o atingiu, pela primeira vez em que ele leu esses versículos. Sentado naquela sala em algum lugar de Éfeso, e alguém entregou essa epístola a ele e disse: isso veio rapidamente do apóstolo Paulo. Leia-o. E ele percebeu a batalha ao seu lado e também percebeu o chamado de Deus. Entendemos a aceleração do seu coração, o medo de enfrentar um inimigo tão formidável como o próprio Satanás, e tentamos lidar com falsos ensinamentos e imoralidade em altos níveis na liderança da igreja. E entendemos o medo humano, a timidez e a ansiedade e sensação de inadequação. Mas, ó Senhor Deus, sabemos que isso não diminui a comissão nem a ordem. Pai, ajuda-nos a saber que, onde quer que ocorram erros e males, seja em lugares baixos ou altos, ajuda-nos a saber que devemos enfrentá-lo. Ajuda-nos a saber que estamos em uma guerra, estamos em uma batalha, temos de travar essa batalha, temos de estar nessa guerra. E isso significa que usamos os dons que nos foram dados, ordenados a serem usados. Ensinamos a palavra, que é nossa comissão, a confiança sagrada que nos é dada. Ajuda-nos a servir a igreja como o Senhor nos equipou e nos dotou a fazer. E ajuda-nos também a ter um relacionamento correto contigo, o da verdade e pureza. E ó Deus, que juntos, como congregação, vivamos essas coisas e levemos a bom gozo em nossas vidas o entendimento desses princípios, para que possamos conhecer grande vitória pelo avanço do reino e pela glória de Cristo. Enquanto a cabeça de vocês permanece inclinada neste momento de encerramento, há uma guerra, e você está de um lado ou de outro. E Jesus disse: quem não está comigo está contra mim. E se você não se comprometeu com Cristo, está contra ele. Por quanto tempo você vai fazer isso? Não pude deixar de pensar nesta semana e vi tudo sobre o terrível desastre na Colômbia, dezenas de milhares de pessoas sendo instantaneamente mortas e enviadas para a eternidade. Que ilustração gráfica do julgamento do Deus eterno. Por dois meses, essas pessoas foram avisadas repetidamente para sair e ignoraram, lembrando o dilúvio que veio sobre a civilização de Noé. Eles foram avisados e advertidos repetidas vezes, e não deram ouvidos. Entendo que até os da Cruz Vermelha estavam gastando seu tempo tentando descobrir o que fazer. E enquanto tentavam descobrir o que fazer, eles também pereceram. A Escritura diz: hoje é o dia da salvação. Não sabemos, nunca sabemos quanto tempo temos, e confiamos que o exemplo de Timóteo será o exemplo para todos nós da necessidade de cumprir o dever espiritual, mantendo a verdade e a pureza da vida, que a obra de Deus possa ser servida e para que possamos lutar do lado dele contra aquele que o odeia. Que privilégio!
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.